Bom, em relação a este apanhado geral que eu queria também enfim, situar-me, o museu, de facto, começa por ser essa sala primitiva, essa sala começa por ser no seu, na sua gênese, ou o templo ou a sala, com objetos e de uso privado. Obviamente que se avança depois, como já vimos, para um edifício, aparece um edifício chamado museu, há de facto não apenas objetos dispersos, mas há uma coleção, que é uma organização um bocadinho diferente dos objetos, e de facto é um espaço público. Mas, fruto desta evolução do século XX e que estamos a assistir, e portanto, essa primeira ideia da sala, dos objetos e do privado, tinha apenas uma ideia, um pouco, um serviço quase que de pessoal, de ostentatório. Enquanto que o edifício, a coleção e o público visava já mais uma ideia educativa dos museus e formativa. E, de facto, esta última ideia de que o museu não é apenas um edifício, é um território, não é apenas uma coleção, é um património, e não é apenas um público, é uma comunidade, de facto, aponta não apenas, ou não necessariamente para o prestígio e a ostentação, não necessariamente para a educação, mas sim para o desenvolvimento, como aqui já foi falado. E, de facto, é aqui que estamos, neste século XXI, nesta evolução. E, portanto, falar de museus no Algarve, com este bom tempo, não é? Portanto, no fundo, nós estivemos aqui a tentar perceber uma certa evolução, mas algo aconteceu também nesta Europa, ultimamente, que transformou também os museus num problema e numa crise grande, justamente por causa das questões económicas e das questões financeiras. Mas, voltando aqui agora, tirando esta perspectiva global e voltando para o Algarve, o que é que nós temos de museus, o que é que nós temos da evolução dos museus no Algarve? Nós temos, de facto, nos últimos anos, em 2007, foi criada aquilo que se chamou a Rede de Museus do Algarve. E a Rede de Museus do Algarve é, de certo modo, uma resposta a estes tempos complicados, conturbados e de crise, em que parece que não há saída. De facto, os profissionais dos museus, e obviamente também as tutelas de todos eles, perceberam que era importante encontrar formas dos profissionais dos museus algarvios não ficarem isolados, como até aí, nos seus 16 municípios, e, portanto, encontrarem-se e perspectivarem trabalhos comunitários de partilha, como aqui se diz. E, portanto, estes núcleos das mais variadas dimensões, escalas, tipologias, por aí fora, de edifícios, etc., neste momento já não são 17, já são, creio que, 20, organizaram-se e decidiram criar uma rede, digamos assim, de trabalho, partilhando experiências, potenciar ideias, produzir conhecimento e reforçar a formação. O que é que já fizeram nestes últimos anos? Já fizeram uma exposição, de certo modo inédita, sobre a sua própria região, o Algarve, do Reino à Região. Fizeram também uma exposição itinerante sobre os pioneiros do conhecimento científico do Algarve, portanto, ou seja, estão a trazer conhecimento e mais-valia, digamos, ao património também intelectual do Algarve. Criaram 5 grupos de trabalho, entre eles, para dinamizar o património cultural e material do Algarve, para, enfim, também gerir um website, uma rede social, digamos assim, um grupo de arqueologia, para tratar, enfim, de reservas, de problemas de restauro, etc., conservação e restauro, e serviços educativos. Embora eu aqui possa pensar que a ideia de serviços culturais também é interessante, mas eu penso que o serviço cultural é todo o museu também, e portanto aqui pode haver aqui várias leituras. Para 2017 fazemos 10 anos esta rede, e vai fazer, ou vai tentar, e pelo menos já está a trabalhar nisto, de lançar o primeiro guia dos museus do Algarve e realizar as primeiras jornadas da rede de museus do Algarve. Ultimamente, e agora a propósito dos museus e das paisagens culturais, como aqui foi falado, surgiu em 2014 uma carta de Siena. Este ano, em Milão, no encontro do Conselho Internacional dos Museus, foi o tema, foram as paisagens culturais, que, digamos assim, tentam implicar os museus na gestão e no cuidado da paisagem cultural, e alargando as suas responsabilidades desde as coleções até ao território. Portanto, os museus como centros ativos, não apenas de proteção, mas de interpretação. Ora, eu gostaria também de dar o caso do Museu de Portimão e tentar ver até que ponto estas ideias na prática, já agora dar um caso prático, de como é que nós também resolvemos, no meio destas das questões, dos problemas, destas evoluções todas, a nossa própria realidade. Claro que nós mergulhamos numa realidade de algarvia mais recente, a indústria conserveira, fizemos, portanto, uma transformação de uma antiga fábrica de conservas, mantendo, obviamente, algumas pré-existências fundamentais e únicas, tentando, digamos assim, museografar com algo mais do que apenas as coleções e dando uma visão da evolução urbana, da evolução histórica de toda esta região, ao mesmo tempo que também transformando e mostrando os vários espaços industriais e como é que esta paisagem cultural pode ser gerida, porque ela, se é um território, o museu tem que estar, de certo modo, relacionado com esse seu território. E neste caso, para além do museu, para além da gestão dos monumentos megalíticos de Alcalá em conjunto com a Direção Regional de Cultura, nós também temos uma forte e ativa presença logística e não só, até com o pessoal, na arqueologia subaquática do Rio Arado e do Mar Oceano, para além de outros momentos de intervenção que veremos a seguir. Aqui está esta gestão de parte do nosso território, neste caso ligada à pré-história, aos monumentos megalíticos. Portanto, há uma ação cultural que é mais forte nos dias, nos chamados dias da pré-história, que é a comemoração do Dia dos Monumentos e Sítios, com, de facto, uma animação forte e um retorno à arqueologia experimental. Há também um projeto, o Museu Bate à Porta, da nossa história, onde nós, no fundo, nos relacionamos com esta nossa cultura atlântico-marítima e mediterrânica, com a recolha das histórias de vida, com a incorporação dos discursos de trabalhadores e de empresários na própria gestão da fábrica e do discurso expositivo. O projeto da nossa cultura sai à rua, fazendo, digamos assim, da Mexilhoeira um espaço de encontro direto e ocupando um fundo com as tradições e as culturas locais. Este ano vamos agora comemorar as Jornadas Europeias no dia 24, com mais uma ação nesta freguesia. Temos um arquivo histórico em que, por exemplo, nos ocupamos também de um importante acervo para a paisagem cultural de qualquer região, que são os arquivos fotográficos. Portanto, e aí temos os dois mais antigos fotógrafos, ou pelo menos aqueles mais importantes nas últimas gerações de Portimão, o Júlio Bernardo e o Oliveira. Enfim, também promovemos algumas coisas ligadas à descoberta atual da própria município, da própria cidade, a corrida fotográfica, quer terrestre, quer subaquática. E, finalmente, o museu como o tal centro ativo de ação e interpretação patrimonial, em que os arqueólogos e os técnicos do museu colaboram e elaboraram o componente do património cultural dos planos de ordenamento, portanto, protegem e salvaguardam o património arqueológico, arquitetónico e material, fazem, digamos, projetos para a elaboração, ou melhor, isto é também um contributo para o apoio aos promotores das obras de uma forma gratuita, que é a elaboração de cadernos de encargos para trabalhos arqueológicos em obras e áreas urbanas de sensibilidade. Mas isto também não é novo, mas é importante que se faça, e há um conjunto grande de parcerias e protocolos de investigação. Finalmente, nós entendemos que o museu deve ser um elemento proativo, um elemento em que deve interagir com o seu meio envolvente. E esta ideia do observador, do observatório, assim, sobre a sua realidade e sobre a capacidade de atrair, porque de facto, nos últimos anos, há um outro fenómeno que vem, de certo modo, animar ou destabilizar um certo público, que são os turistas, é o turismo. De facto, o turismo é uma realidade, de facto, nós não podemos escapar a ela. E, de facto, temos que encontrar na nossa envolvente territorial os parceiros para patrocínios, para parcerias e, portanto, para as sinergias de toda a relação com a cultura e, neste caso, com o museu. E, portanto, nós temos, neste momento, mais de 32 parcerias com todo um conjunto de empresas e estruturas em que nós partilhamos as mesmas audiências. No fundo, o museu é, e eles precisam de nós, assim como nós precisamos deles. Portanto, no fundo, é esta interação que é preciso, para além, enfim, de grupos sociais sempre importantes para apoiar e para nos ajudar e para diversificar. E também, algumas vezes, projetos que nos aparecem inusitadamente, por exemplo, o projeto do do Recife Artificial de Portimão, em que quatro barcos da Armada Portuguesa são afundados para a constituição de um Recife, que traz, obviamente, o turismo de mergulho, mas traz também uma maternidade de nova e uma, digamos assim, e uma nova fonte de nascimento das espécies marinhas, uma vez que é proibido pescar nessa zona. E nós transformamos uma das galerias do museu, contamos a história, digamos assim, dessa aventura, desse Recife artificial. Obviamente que eu considero que os museus não são propriamente um passado com futuro, eu acho que os museus são mais um futuro com passado atrás, portanto os museus têm que ter essa perspectiva e têm que ter essa perspectiva também de serem observatórios permanentes do seu território, do seu património, da sua comunidade e agir sobre ela, e também um laboratório de ideias e de iniciativas com forte interatividade social. Eu penso que para já seria tudo. Muito obrigado.